Esta é a devocional número 13 da série Viva a Ressurreição. Hoje nós leremos Romanos capítulo 5, do verso 12 até o final do capítulo, que é o verso 21. Com este texto, nós refletiremos sobre a incomparável graça de Deus. Vamos começar a leitura? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É um texto que traz um argumento fantástico do apóstolo Paulo que reflete muito a maneira como os primeiros cristãos entenderam a realidade deste mundo da história a partir da revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiramente, ele estabelece um paralelo entre Adão e Cristo. Adão, em quem foi feita a primeira criação, razão pela qual Adão é mais do que somente um sujeito histórico. Adão é um representante da raça. Ele é também um símbolo daquele que haveria de vir, como ele mostra no versículo 14. Em Adão, Deus criou a humanidade. E é até fácil de percebermos isso quando trazemos à memória a narrativa de Gênesis sobre a criação. Porque Deus só manuseou o barro e soprou as narinas de um boneco formado do pó da terra uma única vez. Inclusive, a mulher, que foi criada ali como uma correspondente do homem, a sua criação se deu a partir do que Deus já havia criado. E Deus não vai manusear o barro novamente para então fazer a mulher. Deus criou um ser humano. E neste ser humano está a humanidade. Ali está o ser humano. Inclusive, Adão significa, isso significa terra, significa pó, significa povo. Essa é a ideia do Adão, mais do que um ser histórico, mais do que um personagem. Ele é esta primeira criação de Deus na qual nós estamos. Então, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o capítulo 5 de Gênesis nos mostra que o processo de geração de filhos é uma reprodução deste processo inicial. Porque quando temos filhos, geramos filhos à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Só que Adão não é a única criação que Deus fez. Não é à toa que o apóstolo Paulo, inclusive, escreve literalmente estas palavras lá em 2 Coríntios, falando que quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Estar em Cristo é estar na segunda e superior criação que Deus está realizando na história. Então, estes personagens, Adão e Jesus, eles são mais do que somente indivíduos, mas eles são representantes de criações. A primeira criação, e que por meio do pecado, por meio do ato de desobediência de Adão, entrou nessa criação o pecado e com isso a morte. Logo, há uma hereditariedade no que diz respeito ao pecado e à morte. Há uma solidariedade, vamos dizer assim, em que aquilo que era de Adão passou na sua descendência, passou para todos aqueles que vieram após ele. É dessa forma que nós estamos conectados a Adão no seu pecado. Porque essa pergunta pode surgir para qualquer pessoa. Se foi Adão quem pecou, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que que eu fiz de errado para também estar debaixo da condenação? Né? Bom, nós não temos como responder essa pergunta fora de uma visão bíblica de ser humano. Se Adão pecou, todos pecaram porque nós estamos em Adão. É desta forma que a Bíblia enxerga o ser humano, um ser criado unicamente por Deus. Logo, Deus criou um humano e nele todos nós estamos. Agora, esta visão individualista que nós temos hoje precisa ser ajustada a uma visão mais bíblica de ser humano, que é a ideia sempre de uma coletividade, de um corpo, de uma unidade. A divisão que aconteceu na história, a divisão que não só nos separa uns aos outros, como nos separa de Deus, e também estabelece relações de rivalidade, isso é consequência do pecado e não a ordem da criação de Deus. Em Jesus Cristo, todos estes males estão sendo superados. Por meio do seu ato sacrificial, Jesus Cristo estava justificando a humanidade e, com isso, fazendo uma nova criação. Tudo isso, na verdade, é uma manifestação da graça de Deus, da maravilhosa graça de Deus. E por que esse texto tanto importa? Eu gostaria que você não ficasse somente com esta devocional ou esta audição da leitura do texto que você acabou de experimentar, mas que você tivesse um tempo de ler e reler esta passagem e deixar que esta palavra edifique o seu coração, que ela venha mesmo para um nível meditativo para você. Nós estamos acostumados a apenas enxergar o pecado, a morte e os seus efeitos. Nós estamos embebidos nesta realidade que nos circunda, onde o pecado é dominante, onde a morte se faz presente para todos os lados e ela manifesta os seus efeitos em todas as esferas da sociedade e da vida. Nós nos acostumamos a enxergar o pecado e a morte por todos os lados. Inclusive, nós temos conversado diariamente com pessoas que, com grande facilidade, permitem que o pecado e a morte dominem as suas mentes. Não no sentido de estas pessoas se tornarem grandes pecadoras, compulsivas na prática do pecado, mas permitir que as notícias, que a ansiedade, que as preocupações, que tudo isso que a gente está vendo, principalmente para quem está aí em redes sociais, em grupos de WhatsApp, de Telegram e assim por diante, o quanto que nós estamos permitindo ser embriagados com as notícias que nos fazem ver as manifestações do mal, do pecado e da morte. Agora, Romanos 5 é um grande abridor de olhos, para que a gente perceba de uma vez por todas que tudo isso que a gente vê de mal, pecado e morte no mundo é um grão de areia quando colocado ao lado da imensidão da graça do nosso Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. É um abridor de olhos para que a gente pare de deixar que o pecado nos embriague, para que nós passemos a contemplar a manifestação, a real, presente da graça de Deus ao nosso redor. Quando foi a última vez que você sorriu, se deixou emocionar, se ajoelhou para agradecer a Deus porque pessoas estão sendo alcançadas por sua graça e salvas do pecado e da morte? Quando foi a última vez que você olhou ao redor para ouvir testemunhos de gente que está se convertendo a Cristo? Quando foi a última vez que você se prostrou em adoração a Deus porque você ouviu notícias de que em lugares onde o evangelho não é aceito, onde o cristianismo é tratado até com violência, e que nestes lugares a Igreja de Cristo tem crescido e tem sido uma bênção nessas regiões, mesmo que debaixo de perseguição e até mesmo de martírio? Quando foi a última vez que você percebeu a graça de Deus transformando uma vida e isso encheu o seu coração de alegria? É exatamente disso que este texto trata. Uma percepção mais aclarada em todos nós, uma percepção necessária para que a gente compreenda, para que a gente experimente a grandiosidade da maravilhosa graça de Deus. Ela é incomparável. É verdade que há no mundo o pecado, o mal, a morte, mas é igualmente verdade que a graça de Deus é maior do que tudo isso, é mais abundante do que tudo isso e tem mais, é mais decisiva no que diz respeito ao destino da humanidade, porque ali está, na manifestação da graça, a realização do plano redentor de Deus para toda a sua criação. Que Deus abençoe seu dia e até o nosso próximo encontro.